Nós já lemos o texto de Romanos 4. Eu convido você a ficar com a sua Bíblia aberta. Romanos 4, a sequência do que nós estamos estudando nesta parte dessa epístola espetacular. E que coisa bonita poder estudar Romanos no ano em que comemoramos os 500 anos da Reforma Protestante. Há 500 anos atrás, mais precisamente no mês de outubro, Martinho Lutero iniciava, e a data escolhida como momento deflagrador da Reforma foi o dia 31 de outubro, quando ele recebeu aqueles que se congregavam na igreja de Wittenberg com teses teológicas afixadas na porta da igreja. Era um hábito na época, não havia ainda a livre imprensa como hoje, os meios de comunicação eram bastante escassos. Então, quando alguém tinha alguma proclama, quando alguém tinha algo a ser conhecido e publicado para os cidadãos de uma vila, de uma cidade, os partícipes de uma comunidade, as portas da igreja eram o jornal da época, era a tela de computador da época. E por isso Lutero usa aquele meio, que era um meio social, de repercutir as ideias que Deus já estava colocando no seu coração e as proposições bíblicas. E essas 95 proposições, conhecidas como as 95 teses, afixadas naquele dia, naquele domingo, foi o momento em que a Reforma inicia a sua grande jornada no mundo. E esse movimento, do qual somos herdeiros diretos, veio a influenciar não apenas o lado religioso, espiritual e a igreja cristã, mas o mundo como um todo, a ponto de até hoje vários historiadores se debruçarem sobre a questão: a Reforma influenciou o Renascimento ou o Renascimento influenciou a Reforma? Os dois movimentos são muito congêneres, muito próximos um do outro, e você vê a forte influência de um e de outro em ambos. Deus seja louvado por aqueles homens e mulheres que levantaram a bandeira da fé. E entre as proposições da Reforma, entre as bandeiras de Lutero, de Felipe Melanchthon, de João Hus, de João Calvino, de John Knox, Zwinglio, estava a bandeira da justificação pela fé, ou sola fide. Só a fé, ensinaram os reformadores, pode nos levar a Deus. Só a fé pode agradar a Deus. Só a fé nos justifica. A palavra justificação significa perdão. O perdão só nos é imputado, ministrado e alcançado pela fé. A fé é o instrumento, como o próprio Calvino, que é a segunda geração da Reforma, quando Martinho Lutero afixa as suas proposições na igreja de Wittenberg, do castelo de Wittenberg. Calvino tinha 9 anos. Então Calvino é a segunda geração de reformadores. E Calvino vai dizer: a fé é a mão que se estende para receber o que Deus já preparou para nós. Ou seja, até a fé é um presente do Senhor. Como a Bíblia ensina, a fé é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Essa é a temática de Romanos 4, como já foi a temática de Romanos 3. No finalzinho daquele capítulo, nós vimos isso no domingo passado, de manhã com o sermão do Gabriel, à noite com o sermão do reverendo Vinícius, Paulo já começa a tecer o seu argumento principal, que é a justificação pela fé, o perdão pela fé. Na época, e quiçá fosse só naquela época, mas essa é uma ideia e um conceito que está plasmado na humanidade, humanidade caída. Na época, e hoje ainda, pensava-se, defendia-se, que o perdão advinha das boas obras que nós fazíamos. Então, na medida do seu bom comportamento, na medida do cumprimento efetivo das coisas, da realização das bondades, de você ser uma boa pessoa, um bom cidadão, um bom pai, um bom marido, cumpridor dos seus deveres, pronto. Isso lhe daria um passaporte para o céu, para a eternidade, para a morada dos deuses. Esse era o conceito da época. E o que Paulo está bradando aqui, ele fala isso com todas as tintas, é que esse conceito havia passado inclusive para o povo judeu. Aquele povo que recebera a lei do Senhor, que recebera a revelação, povo escolhido para ser atalaia, para ser farol, para dizer ao mundo as teses de Deus, para dizer ao mundo as proposições de Deus. Na verdade, o que Deus fez com Israel foi fazer de Israel as portas da igreja de Wittenberg. E a partir de Israel, tornar a sua palavra conhecida, tornar a sua vontade conhecida entre os povos. E em um determinado momento dessa caminhada, e no obstante a consciência que Israel sempre teve, que fora povo eleito por Deus, Israel se perdeu. Na análise da sua redenção, Israel entendia, isso na época de Paulo era muito forte, principalmente com o partido dos fariseus no poder, que o cumprimento da lei justificava as pessoas. Ou seja, bastava cumprir a lei do Senhor. Bastava cumprir os decretos. Bastava cumprir as ordenanças. E se eles tivessem ficado na lei do Senhor, que coisa linda. Mas o grande nó é que ao longo do tempo, pessoas começaram a interpretar a lei do Senhor. E rabinos, mestres em hebraico, criaram listas de comportamentos, de como proceder, de como agir, numa série de ritos, comportamentos, liturgias, expressões, um cipoal religioso, de uma forma tão escravizante, que era difícil cumprir tais demandas. E era muito comum, já na época de Paulo, que as pessoas não lessem a Bíblia, as Escrituras, o Antigo Testamento, no caso, mas lessem essas ordenanças, seguissem essas orientações. Veja como o ser humano é o mesmo. Como o ser humano é o mesmo. Bastava, portanto, cumprir aqueles ritos? Bastava cumprir aquelas determinações, cumprir a religiosidade, levar X animais, andar assim e assado, não realizar isso, isso, isso no Shabat, e você estaria justificado. É contra essa ideia que Paulo vai escrever Romanos 4, na sequência do que ele havia falado já em Romanos 3, no final. E eu quero contextualizar isso aqui. No finalzinho do capítulo, Paulo fala sobre a circuncisão e a incircuncisão, lembra? Os circuncisos eram aqueles nascidos no perímetro territorial de Israel, e era cortada a carne do seu prepúcio, e aquilo era um sinal visível de que aquele homem, aquele menino agora, integrava o povo de Deus. E Paulo vai dizer o quê? Que a verdadeira circuncisão não é esta, mas sim a do coração. Que a pessoa pode ser circuncisa e viver a incircuncisão. Que a pessoa pode estar como o povo de Deus e viver como se Deus não existisse. E não é isso exatamente o que acontece, queridos irmãos, ainda hoje? Quantos há que estão na igreja, visivelmente você os identifica, visivelmente eles se apresentam como povo de Deus da nova aliança, circuncisos, batizados, e a circuncisão vai dar lugar no Novo Testamento ao batismo, mas vivem como se o Senhor não existisse no seu dia a dia, nos seus negócios, nas suas relações sociais, sexuais, econômicas, como se Deus não existisse. Quem disse a essas pessoas que basta cumprir determinados ritos? Não, mas hoje eu já fui à igreja. E daí? Você e eu poderíamos, de repente, ter vindo à casa do Senhor e ouvir dele, espero que não, o que ele falou tantas vezes para Israel. Esse povo me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. Esse é o ponto. E foi isso, queridos, que a reforma fez. Eu acho lindo ler Romanos celebrando os 500 anos da reforma. Porque na época de Lutero, era assim que a igreja estava, como Israel no passado. Era uma igreja de ritos. Uma igreja de formalidades. Uma igreja onde se cumpria determinada forma de ser. E acabou. Não precisava mais. Cumpre a religiosidade. Traga a sua oferta. Não faça isso. Não coma carne na Sexta-feira Santa. Não use determinada vestimenta em tal dia. Cumpra aquelas regras. E acabou. Você está abençoado. Paulo vai derrotar essa ideia. E o Espírito Santo vai usá-lo para nos mostrar que não é isso que agrada a Deus. Não é um cumprimento ritual, simbólico, que agrada a Deus. A religião pode ser uma escravidão. E as pessoas têm vivido isso hoje. Notadamente, irmãos amados, dentro de algumas igrejas que se dizem e que se chamam evangélicas. Tristemente, nós vemos voltar no movimento pendular da história práticas, conceitos e ideias que povoaram supersticiosamente o povo de Deus no passado, vemos voltar hoje e se instaurar entre nós. Superstições, práticas nefandas, ocas, sem qualquer sentido, que fizeram alguma mostragem histórica no passado, mas que nem de longe pode nos afetar hoje. E não são essas coisas que balizam a nossa vida com Deus, e não podem ser. E qual é o exemplo que Paulo vai buscar? E aí a gente mergulha no texto. A tese de Paulo é a seguinte, o argumento principal de Paulo é o seguinte: não são as obras que nos justificam. Não é o cumprimento ritual que nos justifica. Não é o cumprimento de determinadas regras, sejam elas poucas, muitas ou intensas, que nos justificam. O que nos justifica é a fé. O que nos baliza com Deus é a fé. Sola fide. Repete comigo. Sola fide. E qual é o personagem que Paulo vai usar para arraigar o seu argumento e fundamentar a sua explicação? O pai da fé, Abraão. Olha que lindo. Que pois diremos? E Paulo continua, como Gabriel trouxe domingo passado, na sua argumentação de perguntas e respostas. É uma técnica fantástica, pedagógica. Que diremos ter alcançado Abraão? Qual foi a posição que Abraão recebeu? É como se ele estivesse perguntando: você crê que Abraão foi salvo? Você crê que Abraão foi para a glória? Você crê que Abraão está com o Senhor? Perguntar isso a um judeu seria quase que uma ofensa. Esse é o que Paulo está fazendo. Olha só, Abraão alcançou mercê do Senhor. Abraão entrou na glória. Abraão foi justificado. Israel inteiro diria: claro, Abraão é o pai da nossa nação. É evidente que ele foi salvo. É evidente que ele foi perdoado. Aí Paulo diz então: como Abraão foi perdoado? Como Abraão foi justificado? Será que foi por suas obras? Paulo está dizendo. Será que Abraão entrou no descanso do Senhor e viveu na presença de Deus por suas obras? Ele foi justificado porque cumpria determinados ritos, porque realizava algumas ordenanças, porque não usava sapato preto na quarta e usava tênis na quinta? Foi por isso? Foram essas coisas pequenas, ínfimas, ridículas, que balizaram a vida de Abraão com Deus? Paulo diz: não! O que dizem as Escrituras? E aí Paulo vai trazer o texto do Antigo Testamento que fala: Abraão creu, verso 3, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sola fide. Abraão creu. O que faz a nossa vida ser aceita diante do Senhor é a fé. Abraão creu. Não havia nem lei na época. Os judeus não diziam que só seriam salvos aqueles que cumprissem a lei. Paulo vai dizer: a lei veio muito depois de Abraão. Então você não pode ser salvo pelo cumprimento de uma lei, o que é impossível. Esse é o argumento dele. Não há como cumprir as determinações do Senhor, porque a lei mostra e evidencia o nosso pecado. Deus não nos deu a lei para que ela fosse objeto de salvação. Deus nos deu a lei para mostrar o quanto nós somos falhos. A lei não é um parâmetro de salvação. A lei nos foi dada para que nós soubéssemos como precisamos da fé, como precisamos da graça. Porque a justificação pela fé significa confiar na graça de Deus. O homem precisa crer. Abraão creu. E isso lhe foi imputado. Deus declara, através dos seus profetas, através dos autores das Escrituras, que sem fé é impossível agradá-lo. Amado, a nossa vida com o Senhor não pode ser estribada num códex de comportamento. Mas, peraí, Vladimir, você está dizendo que eu não preciso ter uma vida ética? Claro que eu e você precisamos. Aliás, não há como conhecer a Deus sem ter uma vida ética. Eu creio naquela palavra que diz: pelos frutos os conhecereis. Como é que eu posso dizer que sirvo ao Senhor, que conheço ao Senhor, que creio no Senhor, se a minha vida não está consoante ao que o meu Senhor quer? É aquilo que o próprio apóstolo Paulo diz, e nós estudamos aqui nesse púlpito: aquele que roubava, não roube mais; aquele que mentia, não minta mais; aquele que adulterava, não adultere mais; aquele que fraudava, não fraude mais. Por quê? Porque em Cristo somos novas criaturas. Tudo se fez novo. Mas repara, você e eu não somos novas criaturas por causa do nosso comportamento, mas sim por causa da nossa fé. O nosso comportamento vai denotar que cremos. Uma coisa é consequência, a outra é a causa. A consequência de uma vida com Deus é uma vida ética, e não o oposto. Eu sou uma pessoa correta, mereço o céu. Você e eu merecemos o inferno. E ser correto, é o Paulo está dizendo aqui, ser correto é como a paga de um salário. Ser correto, versos 4 e 5, ser correto é uma obrigação. Ser uma pessoa que cumpre as suas obrigações, que deseja o bem ao outro, que não frauda, que não macula as outras pessoas, isto é uma obrigação social. Está lá no quadrante da ética social. É como Paulo está dizendo, é o salário que o trabalhador recebe. Isso não pode salvar você, nem a mim. O que nos salva, o que nos justifica, o que nos aproxima de Deus, como foi com Abraão, é a fé. A lei foi dada para mostrar o quanto precisamos da graça de Deus. E a nossa circuncisão tem de ser no coração. Eu preciso demonstrar no meu dia a dia, nas minhas relações, no âmbito da minha caminhada com todas as pessoas, eu preciso demonstrar que eu sou um circunciso. Não na carne, como fora com Israel, que era um símbolo, mas porque eu fui batizado. E olha que lindo, quando o jovenzinho judeu era circuncidado, e Paulo vai falar da circuncisão do verso 9 em diante, novamente, para mostrar a circuncisão espiritual, que é esta. Quando o jovenzinho judeu, o menino, era circuncidado, o que significava? Que ele fazia agora parte do povo escolhido, do povo que Deus, com quem Deus fizera uma aliança. A circuncisão era um sinal de pertencimento, certo? Ele passava a pertencer ao povo de Israel, herdeiro da sua história, herdeiro da lei, herdeiro da revelação, herdeiro da comunhão e do pacto com o Senhor. Quando hoje alguém é batizado. Quais são as palavras que o pastor ministra ao lançar a água sobre a cabeça da pessoa, o top? O que que o pastor diz? Eu te batizo em nome do Pai. Como é que é a fórmula batismal? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os pastores fazem isso porque alguém achou bonito e ensinou isso para nós? Não, isso é bíblico. O Senhor Jesus nos manda fazer assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensine a minha palavra a todos, façam discípulos e batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A forma batismal está lá no Novo Testamento. E o Novo Testamento foi escrito em grego. E no grego, essa expressão traduzida em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo significa propriedade. Na verdade, quando você batiza alguém, você poderia dizer: eu te batizo para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Você agora passa a pertencer à Trindade. Essa é a circuncisão. Por isso a circuncisão dá lugar no Novo Testamento ao batismo. Qual é o sinal de pertencimento? O batismo. E nós somos batizados para quê? Para cumprir a lei? Não. Somos batizados para adorar, gozar e viver o Senhor. O cumprimento da lei é consequência. Somos batizados para sermos pessoas boas? Não. Eu conheço muita gente que não fuma, não bebe, não joga. Se morrer agora, está no inferno. Não somos batizados para boas obras. Somos batizados para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. As boas obras são consequências da nossa vida com Deus. Lembra quando estudamos Efésios? Paulo fala exatamente o que ele está falando aqui em Romanos 4, em Efésios 2. Quando ele diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Olha aí. Pela graça sois salvos. Isso é reforma. Isso é Bíblia. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós. Olha aí. Não vem de vós, não é o cumprimento da lei, até porque é impossível. A lei não é objeto de salvação. A lei foi dada, insisto, para mostrar como estamos longe do Senhor. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras. Para que ninguém se glorie. E aí Paulo usa de uma linguagem linguística chamada sarcasmo. Não de obras para que ninguém se glorie, como se fosse possível alguém ser salvo pelas obras. Não há como. É uma vanglória, uma glória vazia. E aí como é que ele fala no verso 11 de Efésios 2? Não fomos salvos pelas obras, mas somos salvos para realizar boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, pois somos feitura de Deus. E a palavra que ele usa ali, poemai, nós somos um poema de Deus. Que coisa linda! Nós somos um poema de Deus. Querido, a sua vida é um poema de Deus. Então, viva bem. Viva bem, porque você é um poemai do Senhor. Seja bom com os outros. Ame as pessoas. Ajude aqueles que precisarem de você. Não porque com isso você vai para o céu. O céu já está garantido para você em Cristo. Você já está circuncidado. espiritualmente. Uma vez salvo, salvo para sempre. Você já foi justificado, porque a nossa justificação vem da fé, a nossa justificação vem da graça, a nossa justificação vem da cruz e do túmulo vazio. Então, quando eu e você fazemos coisas boas, não fazemos para ir para o céu, porque o céu já nos está garantido. Nós fazemos coisas boas porque somos poemai de Deus. Somos poema do Senhor. Nós queremos fazer coisas boas, não porque isso vai nos salvar. Se nós pensássemos assim, a nossa doutrina seria espírita. O espiritismo pensa assim. Essa técnica, essa ideia, essa doutrina, que não é apenas espírita, é de quase todas as religiões orientais, que você faz boas obras para poder ganhar o perdão, a graça e o favor de Deus. E se você não fizer as obras suficientes, você volta aqui para continuar fazendo coisa boa, até que um dia você parte de vez. Que loucura é isso? Não! Não entre nesse barco e nessa canoa que é furada. Não somos justificados por obras. Não somos justificados por sucessivas reencarnações para fazer boas obras. Nós somos justificados pela fé. Abraão creu. E isso lhe foi imputado para a justiça. O justo viverá. Ponto. Aí está. Isso é que queimou o coração de Lutero. Pois na época, nossa, como hoje, as pessoas estavam balizando a sua vida com Deus em cima de obras, em cima de rituais, em cima de ordenanças. O próprio Lutero, me permitam citá-lo, escreve ao Papa, achando que o Papa desconhecia aquela situação toda de venda de indulgências, vendas do perdão de Deus, que os judeus também faziam isso e praticavam à época de Paulo. E como o Papa não respondeu, ele foi a Roma. Lutero foi a Roma. E Lutero vai escrever depois que ele andava pelas ruas de Roma e as pessoas em bancas vendiam pedaços da cruz de Cristo. Eram chamadas relíquias. Vendiam-se pedaços da cruz, vendiam-se cabelo de santos do passado, pedaços de roupas. E Lutero dizia: se eu somasse todos os pedaços de cruz que eu vi sendo vendidos em Roma, daria para fazer uma cruz daqui até a lua. E as pessoas compravam as relíquias e guardavam em casa como amuletos, sabe para quê? Para não ficarem doentes, para arrumarem trabalho, para serem felizes nos seus intentos. Isso diz alguma coisa a você quando você ouve alguns programas chamados evangélicos hoje? Isso é comum? E como é comum? E cada vez mais é comum, das maluquices que estão sendo apregoadas, anunciadas e cridas hoje em dia. Um desses líderes, há pouco tempo, sofreu um atentado ou não, não quero entrar no mérito, mas a sua camisa ensanguentada foi passada de mão em mão em hospitais para a cura. O que Lutero diria disso? O que o apóstolo Paulo diria disso? Percebam, o que nos salva? A fé. A fé em quê? Nas relíquias, nos princípios, nos dogmas, na tradição, nas coisas sem explicação, mas que sempre foram assim. Eu contei aqui para vocês uma pálida noção do que era uma religião, do que é uma religião escravizante. Eu tenho um amigo judeu, e na época da Páscoa, eles não podem ficar em casa com qualquer pão que tenha fermento. Então ele me dizia o seguinte: Vladimir, nós, para não correr o risco, vejam que loucura, para não correr o risco de nascer a Páscoa, de nascer o dia da Páscoa, e nós termos algum pão cevado, algum pão fermentado em casa, o que, que a gente faz? A gente, alguns dias antes, a gente pega um pedaço de papel, faz uma declaração. Declaro que estou doando qualquer pão encontrado na minha casa para papai. E a gente escolhe alguém, o porteiro do prédio, o assessorista, o vigia da garagem, coloca lá o nome da pessoa, o CPF da pessoa, vai ao cartório, registra a firma e guarda esse papel, ou se não, entrega ao rabino. Aí eu perguntei: mas vem cá, e se essa pessoa souber e for lá pegar todos os pães da sua casa? Não, mas ele não sabe. Aí eu perguntei: qual é a validade disso? Não, mas é que a Páscoa vem e eu não tenho nada na minha casa que seja pão. E quando acaba a Páscoa, a gente rasga o papel e come o pão. Percebam. Estou falando de um homem que flui 8 idiomas, que já estudou em algumas capitais do mundo. Não estou falando de um mendigo na rua. Vejam o que é a escravidão religiosa. Era isso que Paulo levantou a sua voz. Foi contra isso que Lutero levantou a sua voz. Porque o que nos baliza com Deus é a fé. O que nos justifica é a fé. E a fé não em coisas. A fé não em relíquias. A fé não em camisas ensanguentadas. A fé não em pedaços de papel, mas naquele que era, que é e que há de vir. O autor e o consumador da nossa fé. O alfa e o ômega. Abraão creu. Vocês entenderam por que Jesus vai dizer aos seus contemporâneos: Abraão viu o meu dia e alegrou-se. A fé em Cristo é o que nos justifica. A fé em Cristo é o que nos circuncida. A fé em Cristo é o que nos liberta. A fé em Cristo é o que nos faz realizar boas obras. Não para sermos salvos, mas porque somos salvos. É a fé que nos leva à presença do Todo-Poderoso. E de lá, jamais sairemos. Que o Senhor nos abençoe. Amém.